Bom dia a todos, aos senhores debatedores, coordenador dos debates, senhoras e senhores. Agradeço o convite formulado pela Gristec para estar aqui presente e conversar um pouco com os senhores sobre a questão jurídica dos cadastros utilizados hoje para o gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Ainda bem que a minha apresentação é a primeira, porque ser uma apresentação jurídica possivelmente ia dar muito sono se fosse depois do almoço, e não teria atenção dos senhores nesse momento. Bem, com relação ao roubo de carga, nós podemos colocar a primeira slide. Nós tivemos que entender a história do que aconteceu no Brasil para entender o que está acontecendo hoje. Até a década de 70, a década de 50, 60, desenvolvimento do transporte rodoviário, nós não tínhamos roubo de carga. E os índices de apropriação indébita eram... Apropriação indébita é aquela que o motorista pegou e foi embora com a mercadoria. Carregou, sumiu alguma coisa ou sumiu com a mercadoria. Eram índices muito pequenos. Pouca gente se preocupava com isso. Só que a partir dos anos 70... começaram a aumentar os índices de apropriação indébita ainda. O motorista, ele se apresenta, pegava a mercadoria e ia embora com ela, sem mais nem menos. Nesse período, a NTC, Associação Nacional dos Transportadores de Rodovia de Carga, preocupada com o problema, começou a fazer entre as empresas um cadastro. Não era um cadastro, eram formulários, assim, digamos, folhas assim, que vinha a foto do motorista, ou outros vinham os dados do motorista falando: esse cidadão praticou apropriação indébita, sumiu com minha carga, fiquem atentos. Eram coisas assim que eram expostas. É como era um quadro de procurados. Isso era legítimo na época? Era totalmente legítimo, era viável. Não existia lei que proibisse ou norma que proibisse tal procedimento. Só que com o passar do tempo, esses panfletos tiveram seus resultados, tiveram na época, na década... final da década de 60, início da década de 70, e assim foi durante toda a década de 70, praticamente. Ocorre que, na década de 80, começam a ocorrer índices alarmantes de apropriação indébita e estelionato. Por que começou o estelionato? O estelionato, a gente fala do motorista falso. Ele se apresentava com uma documentação totalmente clonada, né? Hoje a gente fala clone, naquela época era... falsa mesmo, copiada de alguém, e ia fazer o carregamento. Quando ele ia fazer o carregamento, se dava a carga, porque ele não estava naquela relação de motoristas criminosos da época, ou coisa parecida. E era dada a carga. Daí então começou a modalidade do estelionato no transporte rodoviário de carga. Imediatamente, começou a se perceber que haveria a necessidade de um seguro. Isso já na final da década de 70, início da década de 80, começou a ser um risco que as empresas preocupavam em ter um seguro. Como já se passou muito tempo, né, aqui nós temos o representante da FENSEG, o Arthur, a gente pode dizer isso daí, começaram a se desenvolver apólices dentro dos limites técnicos das seguradoras, fora o IRB, o que na época não era muito ortodoxo. Então, as próprias seguradoras lançaram apólices de responsabilidade civil geral, tentando proteger esses embarques. Podemos ir para o próximo slide também? Ok. Está ok. Muito obrigado. Não fui informado antes. Dessa forma, com relação ao... que agora eu prefiro usar o meu aqui. É que aqui não está mudando. Né? Eu apertei e não mudou aqui. Ó. Só pisca aí. Né? Ah, tá. Vou apertar aqui. Ah, tá ok. Obrigado. É muita tecnologia para isso aqui. Ainda estou, vou evoluir agora aqui. Tá. Então, nós começaram a surgir as apólices de seguro que eram dentro dos limites técnicos das companhias. Não eram reguladas pelo IRB. Ou seja, não existia um seguro oficial. Esse seguro não era oficial. Era um seguro, um quebra-galho para o transporte rodoviário de cargas. Isso que aconteceu a partir do final dos anos 70, início dos anos 80. Até que, em 1985, surge efetivamente o seguro de RCFDC, Responsabilidade Civil por Desaparecimento de Carga. E já existia uma prática anterior que as empresas de transporte adotavam já na época desse seguro não oficial, que dizia respeito a um cadastro do motorista quando ele fosse efetuar o carregamento. Era uma coisa assim muito... Hoje seria ridículo a gente fazer, mas para vocês verem o que eu quero abordar aqui, a evolução um pouquinho da lei e das práticas. Era tirada a fotografia do motorista ao lado do caminhão, tirada a cópia de toda a documentação dele e identificação datiloscópica. Imagine o motorista, todo motorista tocava piano. Tinha uma ficha da própria NTC, né, de identificação datiloscópica. Então você obrigava o motorista, né, a fazer sua identificação. E isso foi transferido, em grande parte, para a apólice de RCFDC. Existia um cadastro na apólice de RCFDC que deveria ser feito pelo segurado, então transportador. Ocorre que já um pouquinho antes, ainda na apólice de essa apólice não oficial, era pedido esse cadastro também. E, através disso, surgiu um cadastro eletrônico, chamado Cadastro Eletrônico Instantâneo. Não acho que ninguém ouviu falar desse daqui, se alguns ouviram, é muito antigo isso daí. Foi desenvolvido na época por uma corretora de seguros, que era Pancari. Esse cadastro eletrônico instantâneo, que existia nessa época, era apenas para dizer, assim, vamos falar em palavras assim também, era motorista, não era risco, não era nada, era motorista bloqueado, motorista não sei o quê, motorista liberado, motorista bloqueado, motorista liberado. E esse serviço, na época, que eu acho que daí que surgiu o boom, né, dos cadastros de gerenciamento, trouxe, porque a criminalidade não estava preparada para ele ainda, trouxe a nível zero de apropriação em débito e estelionato os sinistros, digamos, aqueles regulados pelo seguro, que tinham a apólice, quer sejam as apólices não oficiais, e depois as apólices de RCFDC. Trouxe a índice zero. Só que a criminalidade também começa a evoluir. Então, a partir de 1985, como eu disse, entra o seguro de RCFDC, e com base no seguro de RCFDC, nós temos o desenvolvimento de uma nova modalidade de crime. Como cai a índice zero, o estelionato, a apropriação indébita, começam a ocorrer os homicídios. Ou seja, o roubo de carga, ele não era mais realizado com o caminhoneiro, entre aspas, criminoso, né? Ele é realizado com o caminhoneiro normal, só que esse era morto durante a viagem. Os índices de homicídios eram altíssimos. Tinha até, para quem, uma curiosidade, tinha um cidadão, que o nome dele era Napoleão, que era um dos maiores criminosos que existia de roubo de carga no país. Tinha uma gangue de roubo de carga, e ele tinha o requinte de crueldade, de matava todos os motoristas com um tiro na cabeça. Até tinha uma forma de atuar ele. Depois disso daí, começaram a se desenvolver daí efetivamente, por parte da NTC até nessa época, o desenvolvimento das delegacias de roubo de carga por todo o Brasil, também na década de 80. E essas delegacias inibiram apenas os homicídios. Começaram a prática, então, de sequestro e cárcere privado dos motoristas. Em função disso, nós começamos a ter Esse negócio aqui que está me atrapalhando. Começaram a existir diversas entidades preocupadas com o gerenciamento de risco. Daí surge a figura do gerenciamento de risco. A partir da década de 80, final da década de 80, começa a surgir a figura do gerenciamento de risco como nós conhecemos hoje. E foram introduzidos diversos mecanismos, que é satélite, rastreamento, todos esses que os senhores conhecem, que não interessa para nós aqui abordar. Paralelamente a isso tudo, nós tivemos um recrudescimento daquilo que nós podemos dizer atividades do judiciário sobre as empresas de gerenciamento. Em função de quê? Em função exclusivamente da Constituição de 1988, tá certo? Que eu vou agora tentar colocar aqui para os senhores. Não é o papel o problema é que não é, demora para mudar aqui. Bem, aqui eu estou colocando apenas uma informação aí no painel para os senhores, que é do roubo de carga hoje. Em 2009, para seguradoras, representa 481 milhões e 9.015 eventos ano, no ano 2009, né? E para a Secretaria de Segurança Pública no ITC, representa 900 milhões em 13.500 eventos ano. Né? Isso com o gerenciamento sendo feito. Ok? Bem, um fator importante que dentro das condições do seguro DRCFDC passaram a existir a substituição do cadastro pedido pelo seguro pelo sistema de gerenciamento. Foi aí que entraram, então, todos os cadastros de gerenciadores. Uma coisa importante... Bem... Agora que eu cheguei onde eu queria aqui. É a Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece que, dos direitos e garantias individuais, que todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de raça, credo e direito... Podemos mudar isso aqui? Porque não está funcionando direito esse negócio aqui. Bem, o principal item... É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem. Ou seja, a Constituição Federal introduziu pela primeira vez no Brasil o conceito de dano moral, em 1988. Não existia o conceito de dano moral no Brasil. A partir daí, nós tivemos a abertura do judiciário para a cobrança de dano moral para aqueles que se sentissem prejudicados. Depois, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. E, por último, é assegurado a todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. O advento da Constituição de 1988, ela traz um efeito bombástico para o serviço de cadastramento. Aquilo que a NTC fazia em 1960, 1970, passa a ser uma situação irregular. Aquilo também que era feito, inclusive no cadastro eletrônico instantâneo que eu falei, que é do início da década de 80, também passa a ser uma situação irregular. Todos aqueles que continuaram com a mesma metodologia de cadastro de 1980, dos anos 80 para os anos 90, que com o advento da Constituição de 88, passaram a ter práticas irregulares. Ok. Obrigado. Tá ok? Então, o primeiro item é a Constituição de 88. O próximo, por favor. Paralelamente a isso, nós tivemos o Código Civil em 2002. Né, 88, a Constituição, e logo em seguida vem o Código Civil. Que também traz os critérios de indenizações. Aquele que causar prejuízo ao outro fica obrigado a indenizar, inclusive o dano moral. e também aquele que excede manifestamente o seu poder de ação. Ou seja, quem é que pode fazer isso? Justamente as gerenciadoras. Que no exercício de sua atividade, embora não seja uma situação que queira causar um mal ao outro, mas no exercício de sua atividade, ela promove o impedimento do motorista de carregar. Isso é uma realidade. Ok? Posteriormente, paralelamente a isso, nós temos também a alteração da norma da legislação trabalhista, tá? Onde o Ministério do Trabalho passa a ser responsável por uma série de funções que antes era da esfera civil. Eu não sei se os senhores sofreram alguma ação, os senhores têm algum problema de ordem trabalhista com novidade em cima daquilo que antes era discutido apenas na esfera civil. Okay? Isso é uma coisa que vai acontecer agora. Bem, com tudo isso que eu estou informando, o que nós temos a esclarecer é o seguinte, não cabe mais a nenhuma empresa de cadastramento, dentro dos critérios judiciais, dos critérios jurídicos e do que existe hoje, práticas como aquela que eu relatei, que vêm sendo adotadas desde a década de 70, 80. Existe a necessidade de uma modernização de todo o sistema de cadastro, a fim de que nós não vamos a recair sobre ilícitos. Quais são os ilícitos hoje? Os ilícitos que nós temos hoje são o seguinte: informação com relação ao motorista. Vamos supor que alguém de uma transportadora liga e fala assim, eu estou com o motorista aqui e ele está querendo carregar. Você fala, não, ele não pode carregar. Esse é o primeiro item que não pode ser dito isso. Não é vocês que decidem. E não é a empresa de cadastramento mais que decide quem pode carregar ou quem não pode carregar. Tá? Outro fato, qual o problema que ele tem que ele não pode carregar? Ah, consta aqui que ele foi envolvido num roubo de carga. Ou consta aqui que ele tem receptação. Essa informação também nós não podemos dar às empresas. É outro ilícito face às normas hoje existentes. Se vocês lembrarem que eu falei da Constituição Federal, é sigilo. Se alguém quiser ter informação, até mesmo quem trabalha com isso sabe que determinadas informações o poder público não dá essa informação. Ok? Quem pede atestado de antecedente é a própria pessoa. Não é a pessoa que quer a informação. Você só tem acesso a sentenças ou a processos judiciais em trâmite. A inquéritos ninguém tem acesso, oficialmente, a não ser que seja parte dele. Ok? Então, todas essas práticas, nós estamos sofrendo agora as penas. Por que nós estamos então sofrendo agora? Porque nos últimos anos houve um aumento tremendo das ações contra gerenciadores de risco. E alguns juízes, dependendo da forma como está apresentada a reclamação, dá procedência à ação. Isso na esfera civil. Na esfera trabalhista, isso vai ser ainda pior. Ok? Porque o juiz trabalhista, ele analisa as coisas de uma forma diferente do juiz civil, que é o impedimento ao trabalho. E é isso que está ocorrendo agora. Nós selecionamos aqui, né, alguns itens. Pode mudar para mim, por favor, a próxima transparência. Nós estávamos colocando aqui, até agora estava aparecendo, algumas coisas que nós chamamos de boas práticas. Então, eu vou voltar um aqui. Eu podia retornar o anterior. Obrigado, só isso aí. O objetivo do banco do dado, quais seriam essas boas práticas, né? O objetivo do banco de dados é solucionar o caminho... Vocês não sabem o que está acontecendo aqui, por isso que... Deixa eu pegar daqui, porque... Ai, ai. Okay. O objetivo do banco de dados é selecionar o caminhoneiro e o veículo mais adequado ao tipo de carga e viagem a ser realizada. Esse é o objetivo. Nós não estamos lá para evitar que ele carregue se é vontade do caminhoneiro. Ok? Cumprir as orientações das seguradoras, empresas de logística e transportes quanto ao perfil do caminhoneiro traçado pelas mesmas. Olha só. Nós, quando eu falo que a gente não vai mais negar carregamento a ninguém, dentro dos princípios jurídicos que foram colocados anteriormente, face à Constituição de 1988, face ao Código Civil, quando nós falamos isso, nós queremos dizer o seguinte, que quem vai nos dar a característica daquele caminhoneiro, em tese, é quem vai contratar o transporte. Ok? Agora, se a seguradora fala, não, eu gostaria que vocês fizessem o perfil do caminhoneiro. Qual é o trabalho que tem que ser feito pela gerenciadora? Encaminhar o perfil para a seguradora aprovar. Não o perfil de cada um, o critério que eu estou falando. Tem que mandar um critério. Por exemplo, a transportadora, vamos supor que é um serviço fora a seguradora, para a transportadora. O que você deseja? Não, estabelece um perfil para mim. Então o perfil vai ser esse. A pessoa não pode ter... nenhum crime, vai ter um caminhão de tantas toneladas, ou coisa parecida, se existe referência cruzada, e uma série de informações, e vai apresentar para o transportador, não, esse aqui que eu quero mesmo, está aprovado, o meu perfil de motorista é esse. Outra coisa, pode existir somente um perfil de motorista? Não, também não. Por quê? Porque para cada tipo de transporte, para cada tipo de mercadoria, você vai ter que estabelecer um critério. Isso é muito importante, porque senão nós vamos cair naquilo que o próprio Ministério Público do Trabalho hoje reclama. O que é que o Ministério Público do Trabalho reclama? Ele fala que nós simplesmente falamos que o motorista está impedido de carregar, ponto. Essa situação é que não pode ocorrer. Por que isso? Porque nós temos uma defesa técnica até. Olha, esse motorista não serve para transportar, ele serve para transportar eletroeletrônico, mas ele serve para transportar mercadorias de baixo valor agregado. Ok? Então, esses critérios é que tem que ser colocados. Disponibilizar central de atendimento para prestar esclarecimentos ao caminhoneiro acerca das informações constantes do seu perfil. Ele tem o direito constitucional, o motorista, de saber o que está dito dele dentro do seu cadastro. Alguém já ouviu falar aqui do habeas data? Ele tem esse direito. Esse direito que ele, o mesmo direito que ele tem de ir no órgão público e pedir as informações que o órgão público tem dele, se você tem um cadastro dele, ele tem o direito de pedir quais informações você tem no meu cadastro. Então, você fala assim, por que eu estou negativado? Ah, porque o senhor tem um crime aqui, 171, estelionato. Ah, não sou eu. Eu tenho prova que não sou eu, está aqui, esse documento foi roubado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou apresentando a documentação. Então, todas as gerenciadoras, como boa prática, deviam disponibilizar o caminhoneiro por disponibilizar a central de atendimento para prestar esclarecimento ao caminhoneiro. O outro item que é importante é disponibilizar o caminhoneiro por intermédio de instituições com as quais faça convênio, cursos de aprimoramento e assistência que visam a melhoria de sua qualidade de vida e atividade profissional. O que é isso aí? É uma contrapartida. Vocês são obrigados a fazer isso? Não. Mas é uma contrapartida. Ou seja, amanhã fazer um convênio com, tenha na NTC, SEST, SENAT, ou qualquer coisa que promova uma educação melhor para aquele caminhoneiro. Isso é apenas contrapartida, uma recomendação, não existe nenhuma obrigatoriedade disso. Agora vem aqui, estabelecer critérios claros para os diversos níveis de classificação do caminhoneiro. No cadastro, não vinculando. Esse é o outro problema. As primeiras ações, e até a ação mais recente, acho que aqui todos têm conhecimento, que é do Ministério Público do Trabalho, aqui em São Paulo, que reuniu, acho que 70 a 50 seguradoras. centenas de 50 gerenciadoras e seguradoras, entidades ligadas ao risco. Então, isso causa um grande problema. Então, o que nós devemos fazer? É não vincular a situação financeira, ter critérios para a situação financeira. Qualquer pessoa pode ter um cheque sem fundo, qualquer pessoa pode ter um débito no banco, um protesto, e não ser um ladrão de carga. Existe essa pesquisa, alguém um dia fez, que toda pessoa que tem cheque sem fundo, toda pessoa que tem um problema é um ladrão de carga? É a primeira coisa que o Ministério vai perguntar para a gente. Então, não podemos vincular a isso, tem que ter critérios para se fazer isso daí. E não fornecer a terceiros... Possuir setor dedicado a auxiliar o caminhoneiro na melhoria de sua classificação dentro do cadastro, seja para apresentação de certidões negativas, entregue e remessa de documentos, ou para conhecer os seus dados no cadastro, que bate com aquele primeiro, que é a informação do que ele tem no cadastro. Não fornecer a terceiros, nem mesmo a seguradoras, empresas de logística e transporte, indústria e comércio, os dados pessoais do caminhoneiro cadastrado, mas sim exclusivamente sua condição no banco de dados de acordo com o perfil fornecido. É perfil 1, 2, 3. Logicamente, se a pessoa é procurada pela justiça, é não carregar, lógico. Sem perfil. É uma pessoa sem perfil. Mas não se pode fornecer isso daí. Alguém já teve a curiosidade de ler o seu contrato do Serasa? Alguém aqui consulta Serasa? Já leram o contrato do Serasa? Lá está escrito assim o seguinte, numa cláusula. Isso foi em decorrência da justiça também. As informações prestadas sobre o consultado não podem ser fornecidas a ninguém. Está escrito no contrato Serasa. Se alguém buscar isso, ou tem esse contrato de consulta, associação comercial Serasa, essa cláusula está em todos os contratos deles. Porque eles sofreram ações na justiça e tiveram que alterar esse contrato. Depois, a análise da documentação criminal deverá ter critérios para a classificação do motorista, devendo o ilícito praticado ter relação com o serviço por ele prestado. Ou seja, você não pode negativar o motorista porque ele teve um atentado violento ao pudor. Não posso negativar o motorista. Atentado violento ao pudor não guarda relação com roubo de carga. Correto? Então, esse é um outro exemplo. Nós temos ainda aqui, dentro dos critérios que nós apresentamos, deixa eu achar aqui, que agora por causa dessa... Bem, eu tenho uma última, pode pôr a última transparência para mim, a penúltima transparência, quer dizer, essa daí, isso. Bem, atualmente com o advento da emenda constitucional 4504, que ampliou a competência do Serviço de Trabalho, passamos a ver com receio as futuras demandas. Essa é aquela norma que eu lhe falei, que todas essas ações podem ir agora para a Justiça do Trabalho, não mais na esfera civil, onde a maioria das gerenciadoras tinham sucesso em não pagar indenizações. O índice de sucesso das gerenciadoras até agora era da ordem de 70% a 80%. Hoje, isso vai cair, vai ser o contrário. Nós vamos ter uma ordem de 70% a 80% de perda, em função de ter mudado a jurisdição, que agora é a Justiça do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho. E também temos o problema da intervenção do Ministério Público. O Ministério Público, dentro da Lei Complementar 7593, ele tem competência para atuar quando nós estamos ferindo algum preceito constitucional. E qual preceito constitucional que nós estaríamos ferindo? Justamente o da liberdade de trabalho que a gente tem que dar para ele. E também em relação às informações sigilosas que não podemos também utilizar. E dentro do Código Civil extrapolamos quando utilizamos o nosso serviço para trazer um prejuízo a ele de ordem direta, que seria não fazer o carregamento. Bem, podia passar a próxima, senhor, por favor? Bem, atualmente nós temos um problema junto ao Ministério do Trabalho, né, onde a Procuradoria está promovendo uma ação, um inquérito, né, e ações de civis públicas, né? Já foram impetradas algumas ações contra seguradoras e contra gerenciadoras. Agora, isso também não estará fora as transportadoras também. Em determinado momento, isso pode ocorrer. Afinal, que elas que recebem as informações e a recusa do carregamento. Um outro fator importante, só finalizando aqui, é que nós devemos, de uma forma muito rápida e imediata, tomar as iniciativas. Né? Atualmente, em face dessa ação, a Agristec promoveu um encontro com o Sindicam, né? E está se fazendo um trabalho para se criar um termo de ajuste de conduta alternativo. Já está bastante adiantado os trabalhos e o processo deve ser suspenso entre hoje ou amanhã, face a uma medida, uma petição conjunta entre as gerenciadoras e o próprio sindicato. Isso é muito importante e existe um envolvimento direto das seguradoras no futuro, porque elas deverão determinar o comportamento das gerenciadoras junto com as seguradoras, a fim de verificar as possíveis saídas sem mais nós burlarmos, né, ou infringirmos as normas legais vigentes. Bem, eu vou terminar aqui, só peço desculpas porque houve um problema técnico aqui que nós não conseguimos coordenar aqui porque fica piscando, não fica aberto aqui. Bem, acho que agora a parte mais produtiva, pode ser perguntas a todos aí, e agradeço, muito obrigado.
Antes de nós passarmos perguntas, apenas alguns esclarecimentos a nível de nivelamento de conhecimento. Todos os senhores sabem que a Agristec é uma associação. Por ser uma associação, não existe a obrigatoriedade para as gerenciadoras de fazerem parte dessa associação. A criação da Agristec foi uma iniciativa de um grupo de gerenciadores no sentido de começar a se pensar em normatizar o setor. Né? Existem outras iniciativas que estão em andamento, mas para esse assunto específico de cadastro, nós procuramos, inclusive, as gerenciadoras que não fazem parte dessa associação. Então, o grupo de gerenciadoras que se associaram a esse projeto, sendo ou não associadas pela Agristec, a Agristec apenas é o meio facilitador dessa associação, resolveu contratar um escritório de advocacia para conduzir esse processo. Tá? E aí contratamos o escritório do Dr. Antônio Carlos. Então, esse grupo de gerenciadores que contratou o escritório do Dr. Antônio Carlos. Segundo ponto a ser esclarecido. Inicialmente, a ideia nossa era que, por ser o cadastro uma ferramenta de trabalho das gerenciadoras e do processo de gerenciamento de risco, nós iríamos entrar, após o Ministério Público entrar com uma ação, a ideia é que nós não iríamos assinar o TAC alternativo apresentado pelo Ministério, apesar de que duas gerenciadoras no Brasil já assinaram. Nós não iríamos assinar o TAC alternativo e nós iríamos entrar na justiça até o terceiro nível lá, o último nível da justiça, para defendendo o direito da utilização do cadastro. Com a contratação do escritório, chegou-se à conclusão de que o apelo da causa, ele é muito forte, e nós iríamos perder, ou seja, cerceamento do direito de trabalhar. Nós iríamos perder. E aí chegamos à conclusão que a melhor solução seria nós chegarmos a um acordo e apresentarmos um TAC alternativo. E foi exatamente as premissas desse TAC alternativo que o doutor Antônio Carlos apresentou. Que pé está a situação hoje? Logicamente, que para se chegar a um TAC alternativo, não poderia ser um TAC alternativo de um dos lados, só das gerenciadoras. Né? Nós então tentamos, primeiro, trazer para as nossas reuniões as seguradoras. Então procuramos a Federação das Seguradoras e procuramos trazer para o nosso meio o sindicato, os sindicatos, os principais sindicatos que são os que iniciaram a ação junto ao Ministério Público. A reunião foi, como disse o doutor Antônio Carlos, ela foi de extrema valia, essa reunião, porque há interesse, né? O assunto principal é o seguinte: hoje eles têm cadastrado em torno de 900 mil caminhoneiros. Menos de 10%, vamos falar em 10%, mas menos de 10% teriam alguma negativação. Ou seja, nós estaríamos legislando em causa de menos de 10% e prejudicando mais de 90% dos caminhoneiros. Então, dentro desse entendimento, se chegou à conclusão, junto com os patrocinadores dessa ação, né, de que havia interesse em montar um TAC alternativo. Nós não podemos esquecer, deixar de lado, que, como todo sindicato, eles representam uma base. E eles têm que dar uma satisfação política para essa base. Essa ação que eles moveram, ela é uma demanda, um anseio dessa base deles. E, logicamente, que esse TAC alternativo, como disse o doutor Antônio Carlos aqui, que nós temos que dar contrapartidas, nesse TAC alternativo, nós temos que dar as contrapartidas para esses sindicatos, de maneira que eles possam estar se justificando perante as suas bases. Então, nós entramos agora junto, como disse o doutor Antônio Carlos, numa petição ao Ministério Público, solicitando 30 dias de prazo para apresentarmos esse TAC alternativo. Criamos uma comissão conjunta. Essa comissão praticamente é constituída de advogados dos sindicatos e advogados nossos, né? E eles estão, então, elaborando esse TAC alternativo. E será apresentado ao Ministério Público como uma solução para encerrar a ação. Mas o que é importante aqui, agora exatamente nas perguntas, é que, como disse o doutor Antônio Carlos, a assinatura desse TAC alternativo muda radicalmente o processo de cadastro. Nós procuramos, na montagem aqui dos debatedores, colocar representantes de todos os players que estão dentro dessa atividade de transporte de carga. Então eu vou passar a palavra a cada um deles, para que eles possam fazer as primeiras perguntas, enquanto nós recebemos as perguntas aí da plateia. Vamos começar aqui da esquerda aqui, e pegar o representante das seguradoras, para que ele possa fazer, logicamente, uma pergunta dentro da visão das seguradoras desse processo todo.
Bom dia a todos. Agradeço aí a Agristec o convite que fez ao segmento para participar desse encontro. Eu falo aqui em nome das seguradoras e em nome da minha seguradora em particular, a Mafre. Antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário, que é o seguinte: as poucas seguradoras que operam hoje com seguro de transportes, em particular com seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, são apenas 15, no universo de mais de 100. estão vivendo uma situação muito preocupante. De um lado, convivem com uma sinistralidade muito alta e crescente, como as estatísticas que circulam no setor demonstram. E essa sinistralidade crescente decorre principalmente pelas indenizações que são obrigadas a fazer em decorrência do desaparecimento da carga. Por um outro lado, elas estão sofrendo uma pressão para que o gerenciamento do risco motorista seja relaxado de modo a não mais serem utilizados os bancos de dados de motoristas como até hoje. Nós temos fortes indícios e às vezes até provas de que muitos dos eventos classificados ou denunciados como assalto à mão armada, na verdade, são eventos que foram facilitados pelo envolvimento direto ou indireto do motorista. Pois bem, eu não sei como vai acabar isso. Eu espero que acabe num acordo, de modo que nós possamos ter garantias de que o risco não ficará pior do que é hoje. Mas eu previno que as seguradoras, se isso não ocorrer, se o relaxamento do trabalho, que até agora era feito, implicar num aumento ainda maior da sinistralidade, algumas medidas serão tomadas pelas seguradoras, o que é natural. Pode ser aumento das taxas do seguro, pode ser, por exemplo, restrição para trabalhar com transportadoras que contratam autônomos, pode ser até a retirada da seguradora do segmento. Então eu quero alertar que isso deve ser tomado com bastante cuidado, essas medidas e essas convenções que vamos fazer e apresentar ao Ministério Público do Trabalho, devem ser pensadas, porque no final, certamente, o prejuízo para o transportador autônomo, honesto, que é a grande maioria, talvez fique pior do que agora. Muito obrigado. Eu tinha que fazer uma pergunta para o Antônio Carlos. Bom, Antônio Carlos, eu queria, vocês na verdade já esclareceram isso aqui, mas eu queria que talvez ficasse mais claro qual é o caminho a partir de agora, quer dizer, nas duas alternativas. Na primeira alternativa, se, por exemplo, se não chegarmos a um TAC alternativo, e esse termo TAC alternativo, termo de ajuste de conduta alternativo, ele se existe porque o Ministério Público do Trabalho ofereceu uma proposta às seguradoras e aos gerenciadores de riscos que foram intimados, ofereceu uma proposta de TAC, de termo de ajuste de conduta, que era absolutamente inviável de ser aceita. Daí surgiu o alternativo, né? Um TAC que poderia ser eventualmente aceito. Então eu pergunto ao doutor Antônio Carlos, nas duas hipóteses, qual seria o caminho? Na hipótese de nós chegarmos a um entendimento com o Ministério Público do Trabalho, através de um TAC alternativo, que deve conter aí algum tipo de penalidade para o não cumprimento no futuro, e a segunda hipótese, a hipótese em que não houve consenso, não chegamos a um entendimento, e o que acontecerá em seguida?
Bento, em sendo aceito o TAC alternativo, o que eu vou dar minha opinião agora da possibilidade.
Alô?
Alô? Em sendo aceito o TAC alternativo, o que eu acredito até bastante nele, em função do que a reclamação partiu do Sindicam, quer dizer, a provocação que houve no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, foi em função de uma petição do Sindicam de São Paulo. É o próprio Sindicam, ainda agregando o Paraná, a Federação do Paraná, a Unicam, a Abicam, que são outras entidades, que estão à frente desse grupo de trabalho para desenvolver. Então, em sendo aceito o TAC alternativo, que nós colocamos, como você bem falou, em função do que o TAC do Ministério Público do Trabalho, ele é inviável, né, porque tiraria todo o condão de gerenciamento, nós teríamos um novo momento, como eu disse na minha apresentação. Todas aquelas boas práticas seriam implementadas, com certeza haverá a necessidade de estabelecimento de critérios de vários status. Nós não temos mais cadastro, e sim banco de dados, e ao invés além de termos o banco de dados, nós não temos negativado ou não negativado, ou liberado ou não liberado, como existia até há pouco tempo. Hoje, nós temos que ter o status do motorista, então é por isso que nós acreditamos nisso daí. Ocorre que, se não houver o acordo, o que me surpreenderia também, porque se o próprio reclamante, né, aquele que provoca o órgão público, se ele é concordante, né, não haveria razão para o Ministério Público discordar. E em função disso, em havendo e sendo apresentado, e mesmo assim o Ministério Público não acatar esta hipótese, logicamente pode ser que o Ministério Público promova as ações civis que entenda necessária. Só que ele não terá base para o desenvolvimento desse processo, e vai ser discutido, inclusive, com o apoio do próprio Sindicam, caso nós apresentemos isso daí. Agora, em relação, a única coisa que me preocupa é nós não termos um acordo final com o Sindicam, que é uma terceira hipótese, né? Vamos supor que a gente não chegue a um consenso. Por isso que o trabalho que vem sendo feito pelos advogados não é um trabalho de... se costura uma situação onde há tanto os advogados Sindicam como os advogados, né, representando as gerenciadoras, eles de alguma forma estão fazendo... cedem e colocam posições e defendem posições onde nós chegamos ao meio termo. Porque parte também do interesse deles que seja, não seja liberado o cadastro. Eles entendem, eles têm conhecimento, eles têm exata noção de que tem várias pessoas que não são caminhoneiros. O que eles querem é tornar o cadastro um cadastro positivo. Ou seja, nós queremos que lá apareça o bom caminhoneiro e que aquele cidadão que se passa por caminhoneiro e quer roubar carga, esse seja realmente retirado do mercado. Essa é a opinião do próprio Sindicam das reuniões que nós tivemos até agora.
Alô. Bom, vamos facilitar o microfone aqui. Vamos então da direita para a esquerda. O representante das gerenciadoras, o Eliel, então, vai fazer a pergunta que corresponde ao setor.
Esse aqui passou a funcionar, vocês perceberam o barulho aí, né? Mas deixa ele desligado aqui, porque senão vai dar microfonia. Bem, aqui como representante da Agristec, eu sou diretor de relacionamento com o mercado segurador. Eu agradeço a presença de todos, o prestígio do evento, e a Agristec e o Vanderlei pelo trabalho e o sucesso desse público todo aqui. Da parte que me cabe comentar aqui, eu imagino o seguinte: do artigo 5º, né, do item 5, diz o seguinte, entre os direitos está lá, direito à segurança, né? E todos bem sabemos da precariedade da segurança no nosso país. Esse trabalho de prevenção, ele é o início de um trabalho de segurança, né? Essa questão do levantamento do perfil dos motoristas, isso, como bem disse o Dr. Antônio Carlos, isso ocorreu da década de 70, de 80 para cá, correto? Hoje, os trabalhos evoluídos pelas gerenciadoras começou a serem desenvolvidos focados na viagem e não na pessoa. A pessoa é um item do processo de gerenciamento de riscos. Mas muito se discute hoje, inclusive no Ministério Público do Trabalho, o perfil da pessoa. quando o seguro de transporte de carga é um seguro focado no patrimônio, né? Como a ação é focada também no motorista, em razão do Ministério Público do Trabalho, nós estamos defendendo especificamente esse item, mas eu queria deixar muito claro essa questão da abordagem como um todo. Viagem, condições do veículo, perfil do profissional, porque o risco começa na pessoa, é o estimulador do risco, né? Dentro dessa abordagem, doutor, eu gostaria de dizer o seguinte, perguntar o seguinte. Isto feito, esse processo feito, desenvolvendo o perfil da viagem, ok? Impedindo o motorista de transportar, de prestar o seu serviço, que desdobramento pode ter futuro? Sendo que isso também, de alguma forma, estaria cerceando o direito ao trabalho.
Bem, sua pergunta foi muito boa, porque é que o tempo que nós temos aqui para discutir o assunto é curto até para a apresentação. Mas existem dois fatores importantes. Quando eu estava falando na minha palestra, que algumas empresas usam referências cruzadas. Quando eu me refiro a referências cruzadas, são várias informações que compõem aquele carregamento como um todo para ser efetivado. Então, isso, existiu uma visita do Ministério Público do Trabalho a uma empresa, que não era nem gerenciadora, onde essa empresa veio assinar o TAC. E não foi o TAC aquele que o Ministério Público do Trabalho apresentou inicialmente às gerenciadoras. Para essa empresa foi feito separado. E para essa empresa, ele escreveu uma coisa muito importante, que eu acho que essa sensibilidade ele já adquiriu. Onde que a negativa só pode ser por razões técnicas. Daí que nós entramos em algumas situações até mesmo técnicas de idade de veículo, rota, outras situações que aquele motorista, entre aspas, conjunto, né, motorista e caminhão, motorista, cavalo, carreta, ele não tem condições técnicas de empreender aquela viagem. E essa sensibilidade existe hoje, né, por uma série de características de um transporte.
E gente... seria o senhor Christian Welch, que é representante das empresas de tecnologia, diretor da Sintrac.
Bom dia. Já foi esclarecido, eu estou representando aqui um dos elos que participam de toda esta cadeia de gerenciamento de risco, que é de fornecer tecnologia para auxiliar justamente as empresas que gerenciam o risco no transporte de carga. Não é em todo mundo que as empresas de rastreamento nasceram para colaborar com a parte de segurança, normalmente apareciam para fazer a parte logística, mas no Brasil realmente são elo importante para fornecer mais um ponto, mais segurança ao transporte de carga. Feito o esclarecimento, eu, com relação a toda a questão que está sendo envolvida, eu julgo que o Brasil vem num processo de maturidade em termos de democracia e em termos de desenvolvimento da sua legislação. A Constituição de 88 realmente introduziu uma série de conceitos onde se deu uma preponderância muito grande aos direitos e ainda não conseguimos evoluir sob o ponto de vista de equilibrar isso com o aparecimento de algumas obrigações que devem existir. Por outro lado, o executivo e todos aqueles que devem cumprir com todas as questões de segurança e o legislador, fundamentalmente, em muitos casos se omitem e estão se omitindo. Nós temos provas disso e não produzem uma legislação eficiente e eficaz para auxiliar em tudo isto. Com relação às partes que estão envolvidas em toda esta questão, que são, por um lado, os motoristas, e por outro lado, todos os demais agentes envolvidos na questão de segurança, eu acredito que existe um passo extremamente importante, porque se coloca tradicionalmente uns contra outros, e neste caso, está havendo, está se demonstrando, que quando se começa a conversar, começa a se trocar ideias de forma honesta, você acaba encontrando os pontos em comum que permitem desenvolver alguma solução para os problemas que a sociedade traz. Então, só queria comentar que se fizesse algum comentário com relação justamente como que se deu esta colaboração entre um sindicato e toda esta área, que está levando à possibilidade de conseguir um acordo que possa resolver e trazer, não impactar o custo, porque nós somos agentes econômicos, todos nós somos agentes econômicos, que temos uma obrigação, permitir que bens e serviços estejam disponíveis da forma mais barata para todos os clientes e consumidores. E qualquer coisa, qualquer impacto decorrente da não acordo nesta questão, vai aumentar os custos. Então, gostaria que fosse feito um comentário com relação a como está sendo conduzida essa questão.
Bem, dentro do que está sendo desenvolvido do trabalho, esse trabalho conjunto entre o Sindicam e as empresas Agristec, o mais importante é que eu já falei, a sensibilidade deles em se encontrar o denominador comum. Mas também da parte das gerenciadoras, umas coisas que nós observamos das reclamações constantes deles seria um comportamento, seria uma mudança de comportamento das gerenciadoras. E a única coisa para ser curto, né, é o seguinte, que as gerenciadoras passem a ver o caminhoneiro também como um cliente. E não apenas como aquela pessoa a ser, né, liberada ou não liberada. Né? Eu acho que muitas vezes nós devemos ter essa noção para poder ter uma tratativa melhor, um relacionamento melhor. Né? Eu acho que aquele que é o que deve ser retirado é ser retirado. Mas eu, o caminhoneiro como cliente, a partir de agora, a nossa sugestão é que ele tenha um status. E dentro desse status, ele seja classificado de acordo com aquilo que ele pode fazer, da forma que melhor ele pode desenvolver o trabalho dele, e essa visão de cliente. Uma visão de cliente é uma visão importante, porque sem um caminhoneiro também não tem um serviço. Também. É uma realidade. Se fosse proibido também, o serviço pararia. Né? Essa é, não sei se Santos faz a resposta.
Bom, eu consegui um microfone aqui que fala. Bom, aqui vamos então ao representante dos operadores logísticos, o senhor Rubem Assan, diretor da Colúmbia Logística.
Tá, bom dia a todos. É uma matéria muito, muito difícil de se resolver, pelo que eu estou entendendo, né? De um lado, o Ministério Público do Trabalho, de um lado, nós, operadores logísticos, transportadoras e outros representantes também, tentando ter uma informação em que a gente consiga não ter e contratar ou trabalhar com pessoas não corretas, vamos assim dizer, né? Mas moderadamente. Mas a gente não pode deixar de ter, sem dúvida, esse cadastro, que é muito importante para todos. Gostei muito da ideia de ter ele positivado, porque eu vou consultar se ele está positivo. Se ele não aparece lá, eu sei que está negativo, então não tem. É muito mais fácil por esse caminho. Mas, sem dúvida, harmonizar as pessoas, as empresas, Ministério Público do Trabalho envolvido é muito importante. Eu pergunto o seguinte, deve existir, sem dúvida, um órgão, eu vejo até exemplo do Ministério Público Federal, que muitas vezes coloca o nome de uma pessoa, como você falou, que ele pode ser consultado aí por ações que existem. Muitas vezes uma pessoa tem um apontamento, mas ele está sendo julgado, já foi em primeira instância, foi a favor do julgado, segunda instância a favor, e o nome ainda está lá, vai até a terceira instância o nome dele aparecendo. Né? Eu acho que deve existir também uma forma da gente, eu sei que vocês devem estar trabalhando e pensando muito nisso, mas não teríamos um órgão capaz de ter essa informação, e até como o Serasa coloca, ou seja, para ser informada para as pessoas ou empresas, como transportadoras, operadores logísticos, seguradoras, que possa dar esse conforto para a gente, porque é difícil a gente trabalhar e contratar pessoas que não têm capacidade para isso. Temos que pensar nesse detalhe, de encontrar esse órgão. Isso seria possível?
Da daquelas pessoas que estão sendo processadas hoje, se consegue através da ficha do distribuidor criminal. Só que você tem que tirar uma para cada pessoa que for fazer essa pesquisa. Essa é a metodologia a ser adotada. O que a gente estava falando antes é que algumas informações não existem, por exemplo, de inquéritos. O inquérito que teria que partir, vamos supor que desse tudo errado e que a gente fosse fazer o transporte de carga sem o cadastro. E a empresa de transporte quisesse evitar um problema. O caminhoneiro teria que andar com atestado de antecedentes em mãos. Seria uma situação esdrúxula dessa, né? A pessoa tinha que ir lá andar com atestado de antecedentes, aqui também atestado de antecedentes, eu não tenho processo. As empresas gerenciadoras, o quanto mais antiga a empresa gerenciadora, ela consegue essas informações, porque até mesmo no cadastro dos distribuidores forenses criminais, tem um prazo que aquilo fica aparecendo, 5 anos. Depois desaparece. O que existe é banco de dados, por isso que a gente fala sempre em banco de dados. Os bancos de dados de gerenciadores mais antigas arquivam aquela informação e aquela informação não sai de lá. Então, se ele foi processado em 1980, continua lá aparecendo que ele foi processado em 1980. Né? Daí ele tem que passar um processo de recuperação. Aquele que foi condenado em 80, cumpriu a pena, saiu, ele continua negativado? Pode estar negativado. Ele vai ter que a ideia nossa, né, que algumas gerenciadoras já praticam isso, ele vai até a gerenciadora e fala, estou com uma situação regular, estou com meu caminhão próprio, está aqui, meu endereço é esse, pode conferir. Então existe uma reabilitação nesse sentido, daquele que teve uma condenação. Agora, se acabasse com tudo isso, nós teríamos que pedir esses antecedentes. E a única vantagem que tem essas gerenciadoras mais antigas é ter esse banco de dados com todas as informações que vem desde 1980 até hoje, que foram retiradas. Outras gerenciadoras também praticam um outro modo bastante eficaz, que é fazer pesquisas, porque aparece notícia na imprensa, que faz recortes, que fulano de tal, boletim de ocorrência, que essa informação de pesquisa também traz. Mas, lamentavelmente, um órgão público, até por face da Constituição de 88, hoje não existe alguém que informe atestado de antecedentes de inquéritos. Que o inquérito que quer? Uma apuração, uma investigação. Então, até aquele momento, nem processado ele está sendo ainda. Esse é o problema que ocorre. Agora, do processo, durante 5 anos vai aparecer a existência de um processo crime, aparece nos distribuidores forenses, que é o órgão a ser consultado.
A próxima pergunta é do senhor Carlos Cruzato, representante dos embarcadores, que é o coordenador de qualidade logística e gerenciamento de risco da Craft.
Primeiramente, bom dia a todos. Um pouco de visão da indústria. Hoje a gestão de risco é vista como parte da estratégia do negócio. E por um lado um desafio e por outro lado uma oportunidade. Um desafio no sentido que os profissionais como os que estão aqui hoje, pensando em como tornar o processo mais... Por outro lado... Os mal intencionados pensando em como burlar, né? E uma oportunidade no sentido de que a gestão de risco ela disponibiliza informação e ela permite que o processo possa ser avaliado para evitar as rupturas. Então, a minha pergunta seria: qual é a perspectiva vista pelo senhor com relação a isso? Qual é a visão? Quais são os prazos para tornar isso uma realidade? Ou seja, esse cadastro positivo, essa visão de sindicato e as perspectivas das seguradoras, das gerenciadoras de risco, qual visão nós podemos ter para tornar esse processo uma realidade?
Bem, de acordo com o que nós estamos conversando e os trabalhos que já foi dito aqui, nós temos um prazo inicial de 30 dias para estabelecer o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta terão as regras básicas, né, que toda gerenciadora deverá cumprir. Tá certo? Dentro delas, existem providências que faz parte da nossa solicitação, que daí nós vamos conversar com os sindicatos, um prazo de aproximadamente 6 meses para adaptação de todas as empresas de gerenciamento de risco que são signatárias daquele instrumento para a prática dessas boas práticas que nós estamos relacionando. Algumas delas vão ser onerosas, com certeza. Né? Isso vai representar uma oneração dentro da, um custo dentro da operação das gerenciadoras, que face às diversas medidas que vão ser tomadas. O resultado disso também depende, que daí tem que falar, seria o Arthur, pelas seguradoras, né? De ela assumir isso, né, esse termo de ajustamento de conduta, também como válido para as seguradoras. Porque o processo hoje, existem dois tipos de processo. Um que o embarcador contrata diretamente a gerenciadora por qualquer razão de sua gestão de risco. Outra que o embarcador contrata o seguro e o segurador, né, junto com o embarcador e a gerenciadora, estabelece um plano de gerenciamento de risco. E existe uma ligação direta entre a indenização a ser paga e a utilização desse processo. Por isso que tudo que sair nesses 6 meses depois, assinar o termo de ajustamento de conduta, esses 6 meses de ação e efetivamente for implementado e for implementado para a prática, vai depender também desse processo, a aceitação por parte das seguradoras, desse termo de ajustamento de conduta, ou seja, que ela vai compreender que aquelas regras do termo de ajustamento de conduta atendem aos interesses da seguradora à proteção do risco, né, a evitar o risco e o sinistro que ela tem que indenizar futuramente. Não sei se o Arthur pode esclarecer alguma coisa sobre isso.
Rapidamente, o que a gente já combinou é que se chegarmos a um termo de ajustamento de conduta em todas as partes envolvidas estejam de acordo, as seguradoras vão aderir a esse termo e certamente só vão contratar a partir daí as gerenciadoras que também tiverem aderido a esse termo. Quer dizer, isso não é muito, não vai demorar por conta das seguradoras, vai ser muito rápido.
Então, a nossa previsão, então, é que no prazo máximo, assim, 1 mês para termos o plano. E 6 meses depois, total de 7 meses, para a implementação dele.
Bom,
só uma coisinha. Nesse momento, só esclarecendo, não existe prejuízo do exercício da atividade de nenhuma gerenciadora até agora. É que vai ser modificado, mas atualmente tudo corre como vem sendo aplicado.
A próxima pergunta é da senhora Leira Simonato, representante do segmento dos transportadores, e ela é a gerente de risco da transportadora Supricel.
Bom, gente, bom dia. A gente, como transportador, fica no meio disso tudo, né? Porque a gente precisa do carreteiro, precisa da gerenciadora de risco e precisa da seguradora. Então, a nossa situação também é muito complicada, porque a gente tem que trabalhar com 3, 4, 5 gerenciadoras, cada uma com uma regra, cada uma com uma solicitação, e esses bancos de dados todos, eles não se comunicam. Então, a gente fica numa situação muito difícil. Apoiando o que o Arthur falou, e é uma coisa que preocupa muitos transportadores, é o seguinte, se não se chega a uma definição correta do que é feito nesses cadastros, é muito mais simples você bloquear o trabalho da transportadora que trabalha só com carreteiro, com autônomo. Para a gente que trabalha em todo o território nacional, é muito difícil também a gente ter frota 100% carregando para a gente dentro da sazonalidade que a gente tem dentro de todas as regiões do Brasil. Então, a gente precisa muito do carreteiro autônomo, a gente precisa muito apoiar essa classe, porque eles trabalham muito para o Brasil. E dentro de todo o universo de carreteiros, são muito poucos os que realmente prejudicam a classe. Dentro do que o doutor está falando, está um quesito muito importante, que é a apuração da responsabilidade dentro desse TAC. Por quê? Porque muitas vezes a apuração do fato, do roubo, do desvio, da entrega, da facilitação, ela não chega até o fim. E também é muito mais fácil virar e falar assim, olha, este não carrega mais. Mas a gente não sabe até o fim, nem por medida judicial, nem inquérito, nem por parte da gerenciadora, nem por parte de ninguém, se esse cara realmente foi facilitador ou se ele foi vítima. Então, é simplesmente não se termina a investigação, não se apura a responsabilidade, simplesmente se bloqueia o motorista. Então, a minha pergunta é simples. Dentro desse TAC, apurando a responsabilidade, inclusive por parte judicial, para que o positivo realmente seja positivo e o negativo realmente seja negativado com base, vai haver o compromisso do encerramento de todos esses processos para dizer, olha, este realmente é um motorista criminoso, ele vai ser excluído da base de cadastro de todas as gerenciadoras e de todas as transportadoras, seguradoras, enfim.
Bem, até mesmo o Ministério Público do Trabalho, ele já identificou e colocou que aqueles que tiverem sentença condenatória transitada em julgado, devem até ser excluídos do cadastro. Isso o próprio Ministério Público do Trabalho reconhece, porque nós estamos falando de alguém que praticou um ato criminoso. Ok? Essa é uma situação. Como eu disse também anteriormente, existe uma situação onde ele praticou o ato criminoso, cumpriu a pena e vai de novo carregar. As gerenciadoras têm um cadastro dele que ele cumpriu, cumpriu a pena. Mas o critério de você aferir se ele vai carregar ou não vai depender dele se dirigir a gerenciadora e lá se fazer um trabalho de reabilitação, que a gente fala disso daí. As gerenciadoras, para evitar maiores problemas, está se estabelecendo, não dentro do TAC, mas um compromisso entre o sindicato e as gerenciadoras, de uma câmara, onde nessa câmara serão discutidos os critérios, até adotados critérios muito rígidos, alguma coisa aconteceu, e fatos que tenham desabonado algum caminhoneiro e que ele esteja negativado em alguma gerenciadora. O objetivo dessa câmara é fazer justamente esse alinhamento, para que não haja distorções. Tanto é que esse papel vai ser exercido pelo sindicato. Por exemplo, os caminhoneiros vão ter, se você está impedido ou está com uma classificação, lembra que a gente estava falando de perfis, né? Eu posso ter um motorista que esteja sendo investigado, eu posso tirar ele do perfil 1, passar ele para o perfil 3, que ele pode receber cargas sem valor agregado, ou aquela carga no qual, em tese, né, porque não existe prova, ele teria sido aliciado de alguma forma para o desvio daquela mercadoria. Vamos dizer, estava transportando medicamento. Ó, medicamento você não vai transportar até a gente resolver a situação, você vai transportar outra coisa aqui. Entendeu? Então, pode existir critérios mudando ele de status em função de determinado fato de alguma apuração. Mas impedir ele de carregar, é isso que é o objetivo, tanto do sindicato como o nosso, de não mais existir essa possibilidade. Você está totalmente impedido porque eu tenho uma suspeita. É esse que é o problema. É tirar a liberdade de trabalho dele com base apenas numa suspeição. Numa suspeição. Agora, vamos supor, dentro daquilo que você falou, que na Câmara. Na Câmara, o sindicato vai, inclusive, avalizar aquela pessoa em determinadas situações. Nós temos todos os dados dele, informação dele, o sindicato avaliza, nós estamos aqui numa situação, vai ser discutido tudo nessa Câmara. Essa Câmara que vai ser para dar um padrão. Agora, eu posso lhe garantir o seguinte, jamais vai existir um padrão completo. Porque cada gerenciadora vai ter um critério de status. Ele pode ser status 1 numa determinada gerenciadora e na outra gerenciadora ser status número 2. Certo? Pode variar o critério. Isso é da forma de um plano de trabalho que é feito pelos gerenciadores. E tem pessoas que são técnicas e, de acordo com a sua técnica, ele estabelece esse critério. Ok?
Bom, nós temos menos de 5 minutos e uma quantidade grande aqui de perguntas. Então, eu vou fazer uma triagem, de maneira que algumas das perguntas são repetitivas. A primeira pergunta aqui, do Davi, da Engerris, que diz assim, haverá um cadastro único, positivo, aberto para consulta, sem que haja um cadastro exclusivo de cada gerenciadora? Eu vou responder essa pergunta dizendo o seguinte, o Davi, a grande dificuldade é que o cadastro envolve uma parte comercial. Então, nós temos hoje, um dos pleitos da NTC, é de que as gerenciadoras têm um cadastro único. Mas, quando se fala em cadastro único, nós estamos falando numa atividade comercial de uma empresa. Né? Até mesmo, não só de gerenciadoras. Hoje, muitas gerenciadoras que não possuem o cadastro próprio utilizam empresas de cadastro, cujo negócio dela é cadastro. Então, isso é um tema delicadíssimo e muito difícil de chegar a um consenso. A segunda pergunta aqui é Giovanni Arantes. Partindo do princípio que essa situação foi provocada pelo sindicato, a minha sugestão é que o sindicato assuma, então, a etapa de triagem dos motoristas. Aí tem uma série de perguntas aqui, ou seja, a pergunta dele é no sentido de estar passando a responsabilidade dessa triagem para os sindicatos. Eu, na minha opinião, também acho que isso, depois do doutor Carlos, não vai dar certo, pelo seguinte, o sindicato, ele representa, como eu disse, uma base. E ele não vai contrariar aquela base dele, por mais que ele ache que o motorista não tem o perfil. Exemplo dessa câmara aí que o Antônio Carlos falou, já está funcionando de uma maneira precária com uma ação de boa vontade nossa para os sindicatos. Então, o que nós combinamos com eles? Qualquer reivindicação de motorista que está negativado numa gerenciadora, ele leva o problema para a Gristec, que a Gristec vai encaminhar para aquela gerenciadora. Então, isso já está funcionando. Nós temos recebido pedidos para olhar a posição de caminhoneiros. Mas, eu acho que, na minha opinião, funcionar nos sindicatos não vai resolver, eu acho que vai... As próprias seguradoras não iam aceitar esse risco. Tem alguma coisa?
Até isso não seria função do sindicato. E os sindicatos, existem duas figuras. Existe aquele que é associado do sindicato, efetivamente, e aquele que é apenas contribuinte no sindicato. E os meios que o sindicato para fazer isso daí poderia até... Tem problemas territoriais e tem problemas até de discussão entre sindicatos. Né? Eles têm já houveram muitas discussões sobre isso. Isso é totalmente inviável, até no meu ponto de vista, até mesmo jurídico. Okay?
Uma outra pergunta aqui diz o seguinte: como será interpretado o bloqueio do motorista por quebra de regra de PGR e daí por diante? Isso já houve uma abertura por parte do Ministério Público, quando ele diz, na última versão do TAC que ele apresenta, que o motorista pode ser negativado por questões técnicas. Então, essas questões técnicas é uma abertura muito grande. Tem alguma coisa a acrescentar?
É o seguinte, quando a gente fala de técnico, por exemplo, ele pode ser negativado naquela operação. Tá certo? Ele não pode ter uma característica de negativado em todo e qualquer cadastro. Naquela operação, ele vai estar fora. Por quê? Porque ele não cumpre o plano do GR. Vamos supor que ele pode carregar numa outra transportadora, tá certo? Vai falar, não, ele não cumpre o plano do GR, ele pode não cumprir o plano do GR daquela empresa. A negativação dentro de uma determinada consulta, por isso que a gente está falando de status, é o seguinte: eu tenho o status 1, aquele motorista que é perfeito, ele cumpre todas as regras. Status 2, o cara não está afeto a plano do GR. Então, aquelas empresas que têm plano do GR, são mercadorias de muito mais valor agregado, ele não vai poder carregar porque ele não aceita aquilo. Há uma mudança de status, não um impedimento dele trabalhar também. Ok?
Bom, a última pergunta aqui, por causa do nosso tempo, ela é do Gabriel da Advance, ele diz o seguinte... Isso aí fica para o Antônio Carlos. Como um crime contra o patrimônio tem na sua fase final jurídica o transitado em julgado, ou seja, depois de transitado em julgado, será que não seria melhor não ter mais pesquisa criminal?
É que, havendo tendo a pesquisa criminal, e como é que você vai ter o conhecimento do trânsito julgado sem a pesquisa criminal? Essa seria a dificuldade. A pesquisa criminal vai continuar havendo. Inclusive, em relação à situação que eu já havia dito. Ele pode ter uma mudança de status em função de estar sendo processado e não ter o trânsito julgado.
Não, só complementando. Na realidade, o que acontece hoje, você tem um período aí, pelo menos de 5 anos, para estar julgado. Tá? Nesses 5 anos, o que a gente faz com esse elemento? Nós usamos ou não? Será que a companhia vai aceitar? Outro ponto de vista. Estupro, estelionato, lesões corporais graves, aonde foi envolvido com acidente. pensão alimentícia, sequestro, tráfico de drogas, não são crimes contra o patrimônio. E aí você tem uma situação, nós negativaríamos ou deixaríamos ele liberado? É uma redundância, já que nós temos N fatores que são impeditivos e que eles nos não trazem total uma confiabilidade. Então, no meu conceito, depois de 30 anos no nosso mercado, eu acharia que era melhor, então, tirar o criminal e permanecer a pesquisa do Serasa. Porque do Serasa nós temos os nomes, endereços, telefones de contatos, pessoas relacionadas ao perfil do cadastro do motorista. Era preferível deixar o Serasa, que é uma coisa mais fácil de a gente administrar, e ela me traz muito mais retorno, do que a criminal, que eu dependo do poder público. Uma certidão dessa demora de 10 a 15 dias, quando o processo estiver aberto. Depois de ele arquivado, nós temos um processo mais longo ainda. Então gera uma série de fatores que é delicado para nós.
Que normalmente na certidão, ela vem o crime, né? Vem a admiração do crime. Nós entendemos, pelo menos nós, que a gente trabalha, que tráfico de droga está ligado ao transporte. Ele pode até usar o caminhão para fazer isso. Lesão corporal grave dirigindo o veículo está ligado ao transporte porque ele afeta a direção do veículo. Agora, o que a gente fala, pensão alimentícia, eu já acho, a maioria entende que não, até mesmo porque se ele está com problema de pensão alimentícia, ele não carregando, não paga a pensão, deve ser preso mesmo 3 meses, daí não vai ter jeito para ele. Então, a análise de cada crime. Eu reputo ainda, e é uma coisa que o Ministério Público do Trabalho aceitou e concorda com isso, que aqueles que estiverem com a sentença condenatória devem ser antigo negativado, hoje excluídos do banco de dados. Como falou, o banco de dados é positivo, né? Tem que ser excluído do banco de dados. Essa é a posição, até agora, unânime de todos os órgãos, tanto do Ministério Público do Trabalho, como do sindicato, como dos gerenciadores, de todos. Agora, como que as informações têm através do serviço forense, né? E ter esse trabalho de fazer essa pesquisa. Agora, muitas vezes pode, se tem uma situação, deixar esse motorista numa situação a informar dentro do cadastro e pedir para que ele traga a certidão de antecedentes dele. Isso é permitido também, eu pedir para classificá-lo melhor. Quando a gente fala de atender o motorista lá atrás, está falando de critério a câmara, fala assim, então é o seguinte, se apresenta a certidão que eu te mudo o seu perfil aqui dentro, eu melhoro o seu perfil. Você pode transferir isso para o motorista que já tem ou a suspeita ou uma situação criminal que já existe. Transferir isso para ele é legal. Ele vai conseguir essa documentação de uma forma mais rápida e é interesse dele. Ok? É uma solução. Agora, eu não abandonaria a questão criminal totalmente, porque é uma coisa onde todos convergem, que é o fator de negativação. E o que nós temos que discutir muito ainda é pelo contrário. É a questão se o Serasa, em que critérios o Serasa será válido. Em que critérios o telecheque será válido. Né? É essa a discussão hoje. Tá?
O nosso tempo esgotou e esse painel ele não teve como finalidade simplesmente esgotar o assunto. A finalidade dele é pelo contrário. É levantar o problema existe, é um problema sério, como disse o representante das seguradoras, é um problema que pode afetar a todos os players envolvidos nesse processo, com o agravamento do risco. Então, é a ideia desse painel, simplesmente nivelar conhecimento do que está acontecendo hoje e levantar o problema. Eu quero agradecer a participação de todos, agradecer a palestra do Dr. Antônio Carlos aí, e nós vamos nos preparar para o próximo painel. Muito obrigado.